Isso porque esta característica identifica Marcelo Rocha. As informações do esporte nesta manhã de quinta-feira.
Bom dia, Cristiano Daros. É, realmente vou concordar com o ouvinte, tá de parabéns, ainda mais quando tá com voz de acordado, como acontece nessa quinta-feira. E é quinta-feira, Cristiano Daros, onde tem muito trabalho, porque Caxias e Juventude estão na preparação para o Campeonato Gaúcho e vamos começar o Paixão Caju desta quinta-feira falando do Caxias. As informações da dupla Caju aqui dentro do Chamada Geral no Paixão Caju chegam sempre com o apoio do New Glass. Envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E com as informações do Caxias, Thiago Nunes.
O Caxias perdeu o seu último amistoso antes da estreia no Campeonato Gaúcho 2022. Na tarde de quarta-feira, jogando no Estádio Colosso da Lagoa em Erechim, o Grená enfrentou o Ipiranga. Os donos da casa venceram pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida, do Ipiranga, saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, dos pés de Falcão. Em um chute de fora da grande área, de perna canhota, a bola bateu na trave e acabou entrando. No decorrer do jogo, Caxias teve oportunidades de empatar a partida. No segundo tempo, Eric, de cabeça, colocou a bola no travessão. E nos minutos finais, Batista acabou perdendo a oportunidade cara a cara com o goleiro. O centroavante Giovanni Gomes teve de ser substituído antes do intervalo. Ele tirou o ombro do lugar e precisou ser levado de ambulância para o hospital com uma luxação. O Caxias foi a campo com Marcelo Pitol, Marcelo, Ian Victor, Rafael Dumas e Jonathan, Amaral, Davi Lopes, Diogo Sodré, França, Gustavinho e Giovanni Gomes. No segundo tempo, o técnico Rogério Zimmermann substituiu toda a equipe. Nesta quinta-feira, o grupo de atletas do Caxias está de folga. A reapresentação está marcada para a tarde de sexta-feira.
Daí o Thiago Nunes com os destaques do Caxias. Vamos ouvir o que falou o técnico Rogério Zimmermann com apoio do pessoal lá da rádio web Voz de Erechim na entrevista após o confronto no Colosso da Lagoa.
Nós tentamos colocar os nossos jogadores em algumas dificuldades, né? Pega o caso de hoje, as últimas três partidas nós demos preferência em fazer fora de casa, como vai ser a nossa estreia. Então hoje, no caso, assim, aconteceu mais ou menos o que normalmente acontece. Você viaja no dia 5 horas de ônibus e quando, mesmo que você faça o aquecimento, os primeiros 15, 20 minutos é para conhecer o campo e realmente nós não encaixamos bem a marcação.
Aí o Rogério Zimmermann agradecendo mais uma vez ao pessoal da Rádio Web Voz de Erechim que teve... Então essa entrevista do técnico Rogério Zimmermann. E agora vamos falar do Juventude. E o destaque da equipe alviverde chega com Eduardo Costa.
O Juventude continua sua preparação para o Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, tem a estreia diante do Inter. O técnico Jair Ventura não tem muito tempo para preparar o time, né? A pré-temporada é muito curta, mas o Juventude, mesmo assim, vai começar o campeonato com a melhor formação que tiver. Foram 11 contratações e ainda busca mais um atacante e um meio-campista para reforçar o elenco nesse início de Campeonato Gaúcho. Depois também tem a Copa do Brasil, em que o Juventude enfrenta a equipe do Porto Velho. O Juventude, que realizou 11 contratações, como eu disse, e também segue trabalhando para melhorar o seu elenco na disputa das competições que terá pela frente. Os ingressos para o jogo contra o Inter começaram a ser vendidos hoje pela manhã, no valor de R$ 80,00, no site ingressos.juventude.com.br. ingressos.juventude.com.br, R$ 80,00 o valor para a torcida do Juventude e também para a torcida do Inter. Será o primeiro jogo desta temporada de 2022. O Juventude, aliás, segue fazendo campanha de sócios. Segundo o presidente Walter Dalzotto Júnior, o objetivo até o Campeonato Brasileiro é que o Juventude tenha 10 mil sócios no seu quadro para a sequência da temporada.
Daí o Eduardo Costa com as informações da equipe do Juventude. A gente ouve justamente o presidente Walter Dalzotto Júnior falando do objetivo do Juventude no Campeonato Gaúcho.
O objetivo é nós defendermos o nosso título no primeiro momento, né? Nós somos campeões do interior na última temporada. Acho que, no mínimo, o Juventude tem que trabalhar nessa linha chegar a uma semifinal da competição pelo investimento que a gente, que nós estamos fazendo, eu acho que é importante. A gente sabe da dificuldade das primeiras rodadas em função do pouco tempo de preparação, mas o objetivo sim é nós disputarmos pelo menos uma semifinal e aí avaliar o adversário, momento, situação e o que vem pela frente, mas com certeza entrar um pouco mais forte que do ano passado nesse Campeonato Gaúcho.
Tá aí o Walter Dalzotto Júnior, destaque da equipe do Juventude aqui dentro do Paixão Caju. Ontem à noite o Caxias do Sul Basquete, agora falando do Caxias Basquete, foi derrotado na Copa Super 8, o jogo contra o São Paulo, que aconteceu no ginásio do Morumbi, e a equipe do Caxias Basquete, que teve o desfalque de última hora do Wesley Senna, que não testou positivo para Covid-19, mas tinha sintomas gripais e por isso não foi para a partida. Com isso, o time teve mais um prejuízo na sua rotação e perdeu para o São Paulo pelo placar de 91 a 72. A equipe do São Paulo que avança então para a final da Copa Super 8, onde enfrenta o Minas. O jogo acontece no sábado em Belo Horizonte. Agora, o Caxias do Sul Basquete volta suas atenções para o confronto da próxima terça-feira, 8 da noite, contra o Flamengo na retomada do NBB, abertura do retorno, e depois na quinta-feira tem jogo contra o Minas em Belo Horizonte também. Então é uma sequência do Caxias fora de casa, só volta a jogar em Caxias do Sul no mês de fevereiro. E agora vamos trazer que é destaque de Grêmio Internacional e os destaques da dupla Grenal aqui no Chamada Geral chegam sempre para Papelbras, produtos para embalagens. E daqui a pouco, em Esportes ao Meio-Dia, todas essas situações serão ampliadas, porque reuniões definem valor de novo interessado no Internacional, que é uma proposta que tem o Inter em relação ao seu centroavante, o Yuri Alberto, que pode ser negociado com o Zenit da Rússia, e o Zenit seria interessado e determinado a pagar os 20 milhões de euros exigidos pelo Internacional para ter o Yuri Alberto em seu grupo de jogadores. Enquanto isso, no Grêmio vai ser ampliada também a situação do Jean-Pierre, que deve ter o contrato renovado para depois ser emprestado à equipe turca. Esses destaques de Grêmio Internacional que chegam aqui no Chamada Geral para Papelbras serão ampliados em Esportes ao Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Cristiano Daros. Hoje era isso. Às 8h10 da noite tem o Thiago Nunes e o Eduardo Costa, não necessariamente nessa ordem, apresentando o Show dos Esportes. E amanhã eu volto aqui dentro do Chamada Geral com o Paixão Caju. Tá bom? Um abraço. Segue que tá muito bom o programa, viu?